Boletim Secom. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado divulgou o primeiro caso de dengue contraído dentro do próprio Estado este ano. O diagnóstico foi confirmado na última semana em um adolescente de 14 anos, morador do bairro Cordeiro, em Itajaí. A Secretaria de Saúde do município está tomando todas as medidas necessárias para prevenir o surgimento de novos casos e controlar os focos do mosquito, promovendo ações e orientações à população. Conversamos com a gerente de Vigilância de Zoonoses e Entomologia do Estado, Suzana Zecker, que fala mais sobre a doença e os cuidados básicos que evitam a proliferação dos mosquitos. Quais os sintomas causados pela dengue?
Sempre febre. Os mais comuns são mialgia, que é dor muscular generalizada, artralgia, que é dor nas articulações, dor de cabeça, normalmente muito forte. E tem uma dor que é bem característica, que é uma dor retroorbitária, que é uma dor no fundo do olho, como uma pressão de dentro para fora. Então, isso é bastante comum. Então, esse é um quadro mais comum. Claro, tem vômitos, náusea, outros sintomas que podem aparecer.
E sobre o tratamento da doença, como ele é feito?
Na verdade, não existe tratamento específico, não existe um medicamento específico para dengue. Então, é uma doença viral, o vírus tem um ciclo que ele faz no organismo. O que se faz ao longo da doença é tratar os sintomas. Então, analgésico, antitérmico, bastante líquido, repouso. O risco maior é casos graves de dengue, né? São quadros que podem se agravar com hemorragias ou com comprometimento, além do quadro clássico de dengue que teria o seu curso e terminaria, né? Depois de 10 dias, mais ou menos, a pessoa ainda fica muito debilitada, mas o vírus faz o seu ciclo e acaba. Mas existe um risco da gravidade da doença e para isso tem várias orientações, né? Para as áreas em que a doença ocorre, para unidades de saúde.
E sobre as orientações para a população, o que as pessoas devem fazer para evitar o surgimento de novos focos?
Esse é um ponto muito importante e fundamental para que a gente evite transmissão de dengue. É não deixar que recipientes possam acumular água e que fiquem descobertos, fiquem disponíveis para o mosquito. Porque a fêmea vai colocar os ovos mais ou menos a cada 3 dias, 4 dias, ela busca lugares para colocar os ovos. E esses lugares são que tenham, de preferência, que contenham água com umidade ou que possam vir a conter. Então, ela bota os ovos em cima da linha d'água e esses ovos, depois de um tempo, ficam maduros e dali nascem larvas até se transformar em mosquito adulto. Então, o que precisa ser feito é evitar que esses recipientes estejam abertos e que a fêmea do mosquito possa chegar. E dentro de casa, quem tem um estabelecimento comercial precisa cobrir os depósitos que ficam expostos e em torno de casa, no quintal, qualquer local que tenha um recipiente que possa acumular água ou que tenha água precisa ser protegido. Investir do seu direito, mas também dos seus deveres de cidadão. Essa ação de vigilância, de controle do Aedes aegypti não pode ser uma ação só de responsabilidade do poder público. Precisa ser de cada um. Se a gente não conseguir fazer essa ação como cidadão, é impossível que o poder público consiga dar conta de todas as residências, todos os dias do ano. É uma ação simples que todo mundo precisa fazer todos os dias. É a única forma que nós temos de controlar a entrada do mosquito e impedir que a doença entre.
Neste primeiro semestre do ano, houve um aumento de 90% na localização de focos do mosquito aqui no estado, em comparação com o mesmo período de 2013. O que pode ter ocasionado este aumento?
É, exatamente. É, na verdade, assim, o mosquito tem cada vez encontrado mais condições de chegar, que ele chega de várias formas, ou em forma de ovo, ou mesmo mosquito adulto, vindo de áreas que tem bastante população e que tem transmissão, e chega nesses lugares e encontra as condições de se proliferar. O que nós estamos observando no estado de Santa Catarina, de alguns anos para cá, é que cada vez mais você tem áreas com a presença do Aedes aegypti. O que acontece? O deslocamento dentro do estado é muito maior do que o de fora para dentro. Então, essas áreas que já estão com infestação pelo mosquito começam a dispersar focos para outros municípios. Então, você começa a ver municípios vizinhos àqueles que têm infestação com um número de focos que nunca teve. Então, essa é uma situação que a gente tem observado no estado e que precisa ser, pelo menos, freada. Tentar, de todas as formas, diminuir essas condições para que a gente não tenha risco de transmissão da doença mais do que já está tendo.
Até o momento, haviam sido confirmados 50 casos da doença, mas todos importados de outros estados, segundo o registro da Secretaria de Estado da Saúde. No site portal ses.saude.sc.gov.br, você encontra a lista de municípios com números de focos. Da Rádio SECOM, Tainara Rosa.
Esse foi mais um Boletim SECOM. Para mais informações, acesse o site www.sc.gov.br.